Palmeiras com dois jogadores a menos, conseguiu segurar o resultado. E você e o Prass foram elogiados, né? Os mais experientes, né? Como é que é ser ali, fazer parte dessa situação de ser o mais experiente também?
A primeira, a gente fica feliz do trabalho, né? Como eu sempre falo, acho que não é porque quando a defesa vai bem é só os zagueiros, e nem quando vai mal também é só os zagueiros, entendeu? Então acho que a parte defensiva do Palmeiras nesse jogo foi muito bem. A gente teve um tempo aí de treinamento, fez com que o time aprimorasse na parte tática e jogasse mais juntinho, né? Mais compacto. Então acho que foi fruto de um trabalho que a gente fez, né? E não é ressaltar só eu, o Prass. Acho que temos que ressaltar todos que fizeram parte desse setor defensivo, que o setor defensivo começa no ataque e termina no goleiro, e a parte ofensiva começa no goleiro e termina no ataque. Então acho que funcionou, tomara que a gente parte desse ponto, melhorar cada vez mais e continuar sempre tendo os elogios, porque as críticas vão fazer parte, né? E faz parte do futebol, mas o elogio, quando vem, isso faz com que você pensa que está no caminho certo e continuar trabalhando para que as coisas venham e a gente só receba elogios.
Eu queria que você falasse um pouco dessa relação, né, da idade com o desempenho, né? O jogador, claro que para um jogador que tem 28 anos, 27, se ele não se cuidar, vai parecer que ele tem 40, né? Mas eu queria pegar um pouco mais, falar um pouco mais dessa situação que você apresenta na zaga e o próprio Prass no gol. Qual é a vantagem de ter, né, essa idade, mas ter esse currículo vasto, percorrer tantos países, tantos times? Como é que é ter essa experiência? Qual é o lado positivo de ter essa experiência?
O lado positivo é você saber que as coisas vão caminhar da forma como você imagina, como você quer. Lógico que às vezes não acontece, mas como você tem experiência e sabe e já passou por situações parecidas, você sabe que vai dar a volta por cima e você vai conseguir chegar nos seus objetivos. Eu acho que isso faz com que você tenha mais experiência. E a experiência você não compra, você se adquire. Passando por circunstâncias, passando por momentos bons, momentos difíceis, mas ao mesmo tempo mantendo-se centrado e focado no seu objetivo. Acho que isso faz com que os jogadores mais experientes, né, possam estar passando nesse momento para os mais jovens, de saber que o futebol é muito dinâmico, é muito rápido, né? Você não pode também achar que fez um grande jogo, achar que é o melhor do mundo, e nem quando você fazer um jogo ruim, achar que você é o pior do mundo. Então hoje, graças a Deus, eu adquiri esse equilíbrio na minha vida, né? De saber o quanto eu posso render para o time, o quanto eu posso ser importante, né? Às vezes orientando, às vezes numa jogada, às vezes jogando, às vezes ficando fora. Então acho que isso faz parte da experiência que você adquire ao longo da carreira.
Edu, boa tarde.
Boa tarde.
Observando alguns números, né, aquela coisa de comparar, de olhar, você também gosta muito de futebol, sei que você acompanha, claro, tem toda a experiência da tua carreira. Olhando para os dois últimos campeonatos, na verdade o atual e o anterior, né? Nessa mesma rodada, o Palmeiras tinha 9 gols a mais do que o Corinthians no campeonato passado, e tinha sofrido 10 gols a mais. Então, é uma relação bastante diferente de liderança, né? São estilos muito diferentes. O que mudou de um campeonato para o outro? O próprio Cuca chegou a dizer em uma entrevista coletiva que esse campeonato exigia mais posse de bola e menos velocidade, os times estão mais compactos. A tua avaliação de campeonato brasileiro mesmo, o que mudou de um ano para o outro que você está enxergando?
Olha aí, às vezes não de campeonato, às vezes de jogo para jogo muda-se muito, né? Às vezes um esquema tático, às vezes característica de jogadores. Hoje, por exemplo, o Palmeiras está jogando bem nos dois últimos jogos, de uma maneira diferente do que vinha jogando ano passado. E está se dando bem, eu acho que isso é legal, isso é bacana, porque quando você se muda esquema tático e peças como jogadores, isso requer um tempo de adaptação. E está sendo bom esse tempo de treinamento, porque você acaba aprimorando nessa parte tática, né? Entendendo a maneira como, de repente, o treinador está querendo que o seu time jogue. Eu acho que isso é bacana, eu acho que a gente tem que partir de um ponto, como a gente está fazendo diante do São Paulo, vem num crescente do último jogo, por mais difícil que foi, com um a menos e tal, mas a equipe se suportou muito bem pelo que apresentou dentro do jogo. E no campeonato, como falo, o campeonato brasileiro é muito, como dizer, muito louco, né? Cara, é muito dinâmico, tem rodada que você fala, meu, dá pra você pontuar, você acaba não pontuando, aí o outro time vai e pontua, um time joga de um jeito, outro time joga de outro, então não dá pra você frisar de repente o que tá acontecendo. Eu vejo que o futebol hoje brasileiro está numa competitividade muito grande em termos de marcação, em termos de posse de bola, às vezes até deixando mais a bola para o adversário e saindo mais no contra-ataque do que tendo a posse de bola. Então, tem alguns times que gostam mais de jogar com a bola, tem outros que gostam de jogar menos com a bola e jogar no contra-ataque. Então, são filosofias e características que cada um acha, analisa da melhor forma possível, né?
Edu, aqui à tua direita. O campeonato está chegando num ponto crucial, né, com pressão para todos os lados, né? O Corinthians, que vinha fazendo uma campanha espetacular, começou a tropeçar e já existe essa pressão em cima de um time que era franco favorito e pode, de repente, não ganhar o campeonato. E tem o São Paulo também, que está lá na zona do rebaixamento com essa pressão incrível, né, de ter que sair dali. E vocês passaram por uma experiência de pressão quase além do limite na eliminação da Libertadores, nos pênaltis. Como lidar com isso? Como lidar com esse tipo de pressão? E como foi essa experiência de ser eliminado nos pênaltis? Uma pressão que acabou fazendo o Palmeiras sucumbir.
Olha, não sucumbir, eu acho que as pessoas levam mais para um lado negativo, às vezes, das coisas, porque você está jogando com outro adversário também, que quer a mesma coisa que você. Às vezes, você num determinado jogo não vai bem e traz um resultado difícil de lá, e aqui eles acabam jogando no erro do seu adversário, que foi o Palmeiras, né? Agora, eu vejo assim, com pressão, eu vejo que você tem que ter muita tranquilidade para você sair da pressão. Eu acho que você tem que acreditar em você primeiro, acreditar no trabalho que você está fazendo, né? E acreditar nas pessoas que estão ao seu lado, ao redor. Só assim eu acho que acredito que você pode sair de um resultado e de uma pressão muito grande. Porque, de repente, você pode fazer tudo que você está fazendo agora, tudo correto. Treinando, jogando, fazendo trabalho físico, mas chega na hora do jogo, às vezes as coisas não acontecem como você gostaria. Não é porque você não está treinando, não é porque você não está focado, não é porque você está fazendo alguma coisa errada. São circunstâncias, são momentos, né? Eu acho que às vezes a bola bate na trave e entra, quando está um momento bom, um momento ruim, a bola bate na trave e sai. Então, por isso que você não pode desesperar. E como eu falei do equilíbrio, não é porque de repente você está numa pressão, num momento difícil, achar que você é o pior do mundo, e nem quando você está numa situação como a gente estava no Palmeiras ano passado, campeão brasileiro, achar que é o melhor do mundo. Então é achar esse equilíbrio que uma hora, né, com o trabalho você vai sair da situação.
Edu, lógico que se você perguntar para todos os jogadores dos times, eu acho que sempre existem alguns pontos que acreditam-se que precisa melhorar ainda. A defesa do Palmeiras nesse campeonato brasileiro não tomou gols em apenas 6 jogos. Isso de uma certa forma incomoda vocês? O que você acha que ainda precisa melhorar nesse sentido?
Depende do ponto de vista, né? É que as pessoas, como eu te falei, sempre vai pro lado negativo, né? Eu acho que o importante, como eu falei, são setores. Acho que quando o setor seu ofensivo está bem, o setor defensivo vai te ajudar. E quando o setor defensivo está bem e o setor ofensivo não está, um acaba ajudando o outro. Então acho que não é só a zaga, as laterais, é um conjunto, né? Quando eu falo, quando o Palmeiras toma gol não é culpa da zaga, e nem quando o Palmeiras faz gol é culpa do atacante. Então, acho que são coisas que a gente tem que estar analisando e vendo que o Palmeiras estava num processo de adaptação, de repente saída de jogador, entrando outro, mudança de esquema e não tendo tempo para treinar, jogando de quarta, domingo. E aí, né, acaba sendo uma circunstância. E tem um adversário do outro lado que tem a qualidade também dele. Então, acho que são coisas que eu estou bem tranquilo quanto a isso. Né? Não vai ser a primeira e não vai ser a última, que é esse negócio de crítica, de defesa, aquela coisa toda. O que eu quero passar para as pessoas, às vezes, que não é só zagueiros. Eu acho que somos em 11 ali dentro de campo, que os 11 são importantes e os 11 são responsável pela vitória e responsável pela derrota.
E agora uma pergunta para uma matéria especial que a gente está fazendo. O Palmeiras viveu um momento de muita pressão nessa temporada. E até algumas críticas caíram em jogadores, em comissão técnica, enfim, pessoas que tinham muito crédito com a torcida. Você acha que, por exemplo, as críticas feitas para o Cuca da torcida, elas foram injustas em um certo momento?
como eu falo, né, a gente, o futebol é muito, muita paixão, é muita aquela coisa do amor e ódio, né, não tem o meio termo, é 880, aquela coisa. Então acho que por isso que eu falei, eu acho que acredito que você tem que acreditar no seu trabalho, acreditar em você, acreditar no seu potencial. Nenhuma pessoa chegou no Palmeiras à toa. Chegou porque tem capacidade em termos de comissão técnica, jogadores, funcionários. Então, não caiu por acaso no colo dessas pessoas. Caiu porque foram atrás, mereceram estar aqui, num dos grandes times do Brasil, um dos melhores do mundo. Entendeu? Então, é você ter tranquilidade. A gente sabe que ano passado éramos considerados melhores, né? Pela maioria das pessoas, e hoje o Palmeiras foi um fiasco no ano, porque não ganhou nenhum título, não está ganhando nada. Mas nós jogadores sabemos que para você conquistar títulos, você tem que continuar acreditando no seu trabalho, acreditar no seu potencial, que uma hora as coisas vão acontecer naturalmente.
O Edu, quais as vantagens e desvantagens de trocar o Allianz Parque pelo Pacaembu?
Eu não vejo desvantagem, não. Acho que o Palmeiras está bem acostumado a jogar lá. Acho que não vai ter nenhum problema. Quando o Allianz Parque estava reformando aí, o Palmeiras jogou, não sei se 3 ou 4 anos seguidos ali, né? Então, acho que ali é a casa do Palmeiras também. Acredito que vai estar a casa cheia lá no Pacaembu, né? O campo, um tapete, não tem o que falar do gramado. Então, acho que não vai ter nenhuma desvantagem. Pelo contrário, vai ter a vantagem dos torcedores que estão lá também, mais perto ali de nós jogadores.
E é broxante para esse Palmeiras, pelo investimento feito, pela expectativa criada, terminar a temporada brigando apenas, entre aspas, pelo G4?
Mas o campeonato acabou ainda, a gente está brigando pelo título também. Lógico que se vai conseguir ou não, aí é outra coisa. Acho que o campeonato ainda está em aberto. O que a gente está querendo, que a gente colocou a meta é o seguinte: tentar ser o melhor time do segundo turno. Se a gente vai conseguir chegar ao título, não sei, mas a nossa meta é essa, ser campeão no segundo turno para somar o mínimo de pontos possíveis e tá ficando entre os primeiros colocados ali do brasileiro.
O Edu, voltando à sua resposta no começo, você falando sobre a sua experiência e tudo mais, você vai ter um dos seus parceiros agora jogando no Barcelona, né? O Mina vai jogar depois da Copa do Mundo. Se ele sentar para conversar com você, trocar uma ideia sobre futebol europeu, você tem coisa para ajudar ele? Se você acha que ele vai ser um cara que vai ter sucesso jogando por lá?
Cara, eu não sei se eu vou ter coisa para passar para ele, né? Mas eu vou potencial e tem muito para estar tá jogando lá ou qualquer outro time da Europa. A gente, se ele for jogar lá, muito feliz mesmo. É um cara que eu torço muito, um cara que tem um potencial muito grande, né? Foi um prazer e uma satisfação muito grande ter jogado ao lado dele. E agora, é lógico que são coisas que o futebol te proporciona, né? Você veio pro Palmeiras, campeão brasileiro, uma visibilidade, uma vitrine muito grande, e olha só, você tá indo para um dos grandes times também da Europa. Então, a gente fica muito feliz.
E você sempre foi um cara que marcou muitos gols, né, Edu? Por onde passou, até imaginei essa sua expressão. Mano. Tá indo pra segunda temporada sem marcar e, de repente, é uma coisa que não sei se te incomoda, apesar de não ser uma das suas principais funções. De repente, sei lá, começar a treinar pênalti, já que o pessoal também tá com a mira pro meu ruim aí, né?
Não. Como eu falei, eu não tenho essa vaidade. Eu procuro sempre fazer o melhor pro time. Se não for fazendo gol, mas tá ali, né, tirando as bolas, pra mim aquele lance contra o São Paulo, pra mim foi como fosse um gol, né, porque depois a gente fez o gol ali. Então acho que pra nós zagueiros ali, o mais importante é você não tomar gol, como a pergunta dela, né, de defesa. Então quando toma gol, fico pé da vida, e quando a gente tira as bolas também a gente fica muito feliz, e quando não toma gol. Então acho que o mais importante é eu estar podendo estar ajudando o Palmeiras. Eu tô muito feliz aqui, muito feliz pelo desempenho que eu tô tendo no ano, e procurar continuar ajudando o Palmeiras da melhor forma possível.
O Edu, quando vocês falam em projeção de campeonato, é claro que o Palmeiras pensa, os jogadores pensam no desempenho do próprio Palmeiras, né? Só que lá na ponta também o líder tá dando uma balançada. Isso de alguma forma influencia vocês, assim, em voltar? Não que vocês deixaram de focar, mas olha lá na frente e fala, olha, não é impossível apesar dessa diferença de pontuação, porque eles também estão balançando.
Bom, acho que te dá muito ânimo para isso, né? Se eles tivessem ganho alguns jogos aí atrás, estaria muito mais na nossa frente, né? Então, aí praticamente o campeonato, né, já não poderia estar tá buscando o título. Agora, como eles também estão escorregando, a nós também, né, alguns jogos a gente também deixou a desejar, principalmente jogando em casa. E então, como foi, a gente tem que focar jogo a jogo. Acho que o Palmeiras vem numa evolução e a gente está muito feliz por isso, pelo momento que a gente está vivendo e pelo que a gente está atuando. Acho que isso é o mais bacana de tudo isso, né? E tomara que a gente engatilhe aí uma sequência de vitórias que nos deixa mais perto ali dos primeiros colocados, e na reta final ali está aquele sprint, né? Quem sabe aí brigar pelo título.
E falando um pouco sobre o jogo de segunda-feira, falta muita coisa até lá, né? Tem praticamente uma semana de trabalho. Mas quando o Palmeiras pensa nessa sequência agora, acho que é Coritiba, Fluminense, os próximos jogos, dá para fazer uma projeção de pontos ou dá para pensar no jogo de segunda-feira e deixar um pouco a reta final ou a metade do final do campeonato mais para frente?
Não, jogo a jogo. Pensando em jogo a jogo, principalmente por mais que as pessoas falam que é Coritiba, mas vai ser um jogo muito difícil. Eles empataram o clássico, né? Então, vem também com uma moral um pouco elevada. Mas, por outro lado, a gente está bem focado, muito confiante, né? Do que a gente vem fazendo, que a gente vem apresentando nos jogos. Isso te dá uma credibilidade, uma confiança muito grande para estar atuando, né? E como a gente sempre fala, é jogar bem para merecer vencer. E é isso que a gente está procurando fazer jogo a jogo e seguir na nossa caminhada.
Edu, tudo bem? Semana passada eu conversei com o Dudu e ele tocou várias vezes no assunto conseguir uma vaga para Libertadores direta, né? Aquela vaga já para fase de grupos e tal, dá mais tempo. Aí agora você disse, o nosso objetivo é ser o melhor time do segundo turno. As duas coisas casam perfeitamente. Isso foi uma conclusão do grupo, foi uma conversa com a comissão técnica? Como é que surge esse objetivo? O melhor time do segundo turno?
Não, foi conversado entre nós jogadores, sim, com a comissão técnica e com a diretoria também. A gente colocou essa meta para nós, né? Por mais que de repente a gente lugar que era o nosso objetivo e que a gente gostaria. Então, já que aconteceu essa circunstância, a gente tem que encarar, né? E ter um objetivo dentro da competição. Então a gente colocou esse objetivo para nós. O Palmeiras tem que ser o melhor do segundo turno. E tentar brigar ali até as últimas rodadas pelo título. E é isso que a gente vai procurar fazer, e é isso que a gente vem vendo aí no segundo turno aí, por mais que a gente deixou alguns pontos escapar. Né, principalmente na Allianz Parque contra a Chapecoense, né, no jogo contra o Vasco lá, tomar algum último minuto. Então são pontos que nos deixou muito chateado, mas ao mesmo tempo te fez com que a gente treinasse mais, focasse mais para conseguir esse objetivo que a gente traçou, que é ser o melhor de segundo turno.
Edu, alô, boa tarde. Um pouquinho mais em cima das quatro linhas ali, duas perguntas. Dá para responder na mesma, talvez. Esse esquema com um atacante a menos, você acha que é circunstancial? Você tem jogado bem com dois volantes, dois meias, um pouquinho mais aberto pelo lado. Você acha que é circunstancial, que pode voltar eventualmente dependendo do adversário, ou que tem encaixado? E o Cuca já disse para vocês, eu acho que eu vou levar esse time nesse esquema. E ainda em cima de esquema ou de posicionamento, no intervalo do jogo contra o São Paulo, você mudou de lado com o Luan. Vocês se sentem mais à vontade, você jogando na esquerda, o Luan na direita? Vocês passaram isso pro treinador? Como que foi essa mudança aí de lado na zaga, por favor?
Com relação ao esquema, desde o jogo contra o São Paulo, o Cuca optou por esse esquema. Na minha opinião, né, o time teve uma evolução e vem jogando de uma forma que todos nós gostaríamos. Agora, se vai continuar ou não, aí vai mais do treinador, né? Mas é uma opção que tem também dentro do elenco para ele de repente estar escalando e dar sequência também pro campeonato. Agora, com relação a lado, eu não tenho preferência. Foi mesmo o Cuca que pediu pra gente trocar. Já joguei pro lado direito, já joguei pro lado esquerdo. Para mim não tem diferença. Então, acho que foi mais nesse aí mesmo do Cuca.
Boa tarde, Edu. Tá. Queria falar contigo sobre pênaltis, né? Que foi o que causou a eliminação do Palmeiras na Libertadores. O time perdeu, também desperdiçou, talvez, pontos no Brasileirão por não ter aproveitamento melhor. Queria saber contigo se, às vezes, é uma questão, às vezes, de treinamento, se é uma questão de nervosismo, e se você também, às vezes, pensa em se candidatar, às vezes, como batedor, já que está trocando bastante aí da função.
Primeiro, não vou me candidatar, não. Né? Tem jogadores de talento, por mais que, de repente, a gente não tenha efetuado aí alguns pênaltis, mas se você vê no dia a dia os caras batendo pênaltis, que são muito bons. Então, de repente é um momento ali, o goleiro também, entendeu? Então, acho que são circunstâncias ali na hora, o nervosismo, isso sim ajuda. Não é fácil você bater um pênalti, tem que tirar o chapéu para esses caras que bate pênalti e faz o gol, entendeu? Então, são circunstâncias realmente ali da partida, mas eu não vou me candidatar, não. Deixa o pessoal aí. Valeu, rapaziada!